PSDB.
Obrigado, senador. Sou presidente. Eu também já tenho uma neta também, viu? Já que estamos todos falando dos netos. Mas, presidente, senhora senadora, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero aqui trazer também hoje notícias positivas. Eu acredito que sempre nesse processo político nós somos obrigados a vir aqui para cobrar, para criticar, mas é importante que nós estejamos também comemorando as notícias boas. Foi assim que, nessa semana, foi confirmada a existência de jazidas significativas de gás natural na região mineira do Rio São Francisco. A confirmação foi feita nessa semana pela Orteng, a empresa líder do consórcio que conduz o projeto de exploração de combustível no estado. Já estive aqui várias vezes para falar sobre essa questão da perspectiva de gás. Sobre elas, falei por diversas vezes nessa tribuna. É uma história que importante diante da perspectiva de grande crescimento econômico. Nós fizemos duas audiências públicas aqui no Senado, convidando os dirigentes da ANP, Agência Nacional de Petróleo, exatamente para que houvesse mais agilidade na colocação das áreas em licitação. A exploração de gás natural nessa região de Minas teve início apenas em julho, depois de mais de duas décadas de início dos estudos, que depois foram abandonados. A Petrobras fez os primeiros estudos e depois abandonou. Aí foi preciso essa pressão, esse acompanhamento junto à ANP para que ela fizesse e colocasse em licitação essas novas áreas. E essa notícia que trago hoje é especialmente importante para a população do centro-norte de Minas, da cidade Morada Nova de Minas, onde o gás foi encontrado agora em um poço pioneiro, a 1.440 metros de profundidade. Chamamos de poço pioneiro porque este era um alvo secundário do consórcio. Agora as perfurações vão até 2.500 metros, com expectativa de gás excepcional, segundo técnicos da Codemig, estatal mineira, que também participa desse investimento. Eu, particularmente, presidente Augusto Botelho, tenho uma ligação muito estreita com essa região de Morada Nova de Minas. O meu pai, Renato Azeredo, sempre foi muito votado naquela região e sempre trabalhou bastante por ela também. Ainda no meu governo, quando governador de Minas, tivemos a oportunidade de asfaltar essa estrada que liga Morada Nova a Biquinhas, Daria, Paineiras e Abaeté. Essas cidades ficaram, de alguma forma, ilhadas com a construção da represa de Três Marias, na década de 60, e perderam terras importantes com a usina, com a represa hidrelétrica. Agora, existe ainda uma batalha, uma luta pela conclusão da ligação asfáltica, a continuação dessa estrada, que vai precisar exatamente de uma parte de balsa e a outra parte para ligar a BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília. Eu estou certo de que, com os avanços na exploração de gás, somados à definitiva infraestrutura para transporte da produção, esses esforços darão um impulso enorme à economia daquela região. A bacia do São Francisco é considerada de grande potencial para descobertas de gás natural. Especialistas dizem que seria o caminho mais fácil para que o Brasil, assim como aconteceu com o petróleo, alcançasse a autossuficiência em gás, eliminando, por exemplo, a dependência da Bolívia e, cá entre nós, dos seus governantes ocasionais, que podem trazer problemas como recentemente tivemos. Para Minas Gerais, especialmente para aquela região central do estado, seria um passo enorme para o futuro de desenvolvimento, trabalho e emprego. E em outras regiões ali também do centro-norte, nós temos já a pesquisa, como na cidade de Buritizeiro, já vizinha à cidade de Pirapora, onde também toda essa bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia semelhante à região da Sibéria, se tem essa perspectiva do gás natural. E falando em desenvolvimento, presidente, senhores senadoras, senhores senadores, senhora senadora, gostaria aqui de comentar também matéria publicada pela revista Veja dessa semana, que está aqui, que trata das novas metrópoles brasileiras. E eu fiquei muito feliz de ver, entre as 10 cidades médias mais promissoras do país, 3 cidades de Minas Gerais: Sete Lagoas, Varginha e Divinópolis. Orgulhoso por vários motivos, mas sobretudo porque sei que pude também contribuir muito para o crescimento desses municípios, seja como governador, seja aqui no Senado. Sete Lagoas é minha terra de coração, a terra natural do meu pai, que era sete lagoano, das minhas famílias, minha família, a família Velá, a família Zeredo, que sempre tiveram a ligação histórica com a cidade. E eu sou cidadão honorário, já que nasci em Belo Horizonte. Agora a revista Veja aponta em suas páginas, que está aqui a revista comigo, aponta que fábricas de bens de consumo tão díspares como cerveja e veículos de transporte praticamente triplicaram o PIB de Sete Lagoas. Caros colegas, é preciso compartilhar essa conquista de Sete Lagoas. As pessoas têm o hábito sempre de criticar, dizendo que os governantes nada fazem. Mas tenho muito orgulho de ter sido o governante, por que não? Acho que tem que comemorar, né? Que com ousadia conseguiu implantar no Estado uma política fiscal de atrair empresas como a Iveco, do grupo Fiat, que se instalou lá em Sete Lagoas e que vai, inclusive, fabricar, além dos caminhões, de ônibus, de vans, vai fabricar também veículos para o Exército Brasileiro, para substituir o Urutu. É uma encomenda grande, um contrato grande com o Exército Brasileiro. E aqui, nesta matéria da Veja, nós vemos exatamente chamando a atenção, é uma cidade de 225 mil habitantes, que tem na indústria automobilística, na siderurgia, os seus polos principais, especialmente a partir da instalação da Iveco, que já representa com a carreira, com a cadeia automotiva, 33% da receita fiscal do município e 27% vem da área do ferro Gusa. Portanto, é uma cidade próxima a Belo Horizonte e que tem uma perspectiva muito boa para a frente. E foi também, com muito empenho, que participei da decisão que aconteceu no governo Aécio Neves de instalação da fábrica da Ambev, uma nova fábrica da Ambev. A Ambev não instalava fábricas novas no Brasil há quase 10 anos e ela se instalou a nova fábrica também em Sete Lagoas. Então, são indústrias novas que se somam à infraestrutura necessária para impulsionar mais o desenvolvimento do município, como a duplicação da rodovia que liga Sete Lagoas a Belo Horizonte. Agora conseguimos, com emendas minhas, que também seguisse a duplicação até o chamado Trevo de Curvelo. Então, são mais de 100 quilômetros na rodovia Belo Horizonte-Brasília, que são hoje duplicados. E ainda aqui, eu quero lembrar uma outra segunda cidade, que é a cidade de Varginha, também citada na Veja, e que fica no sul de Minas, e recebeu os benefícios da duplicação da Fernão Dias, também, senador Augusto, na época do meu governo. Então, hoje estou mais satisfeito aqui contando as coisas boas. E na época do meu governo e do presidente Fernando Henrique. Na verdade, essa obra ela foi decidida ainda com o presidente Collor e com o ex-governador Hélio Garcia. E depois coube a mim, ao presidente Fernando Henrique, nós concluímos a duplicação, fazemos a duplicação, na verdade, porque ela tinha sido apenas contratada antes. Essa obra atraiu empresas para a região, para o sul de Minas. O sul de Minas é uma das regiões que mais tem potencial, como é o caso que eu estou citando de Varginha, abordado pela revista Veja. É assim que nós temos o caso da Philips Valita, que foi para o município em 1998, levando junto mais 7 fábricas de seus fornecedores. Então, Varginha é outro exemplo, além de Sete Lagoas, das cidades médias de Minas que crescem muito. Divinópolis, no centro-oeste, é a terceira cidade também aqui lembrada. E Divinópolis começou ainda na década de 70, com a chegada das tecelagens, dando contrapartida à redução do setor siderúrgico. Divinópolis tem um povo empreendedor, um povo que tem nessa confecção uma atividade que gera muitos, milhares de empregos. Também uma cidade da faixa de 220 mil habitantes, a cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte. E Divinópolis também tem um centro universitário, um centro médico. Portanto, veja bem como é importante a existência de cidades médias. Como é importante nós não ficarmos com essa mentalidade, às vezes, restrita às capitais brasileiras. Existe muita gente morando em Minas Gerais, 3/4 da população mora no interior. Existe gente morando em cidades médias, cidades pequenas. Existe gente morando na sua terra, lá de Roraima, onde eu fiquei muito bem impressionado com a capital, com Boa Vista, gostei muito da cidade. Existe gente morando na Amazônia. Tem estrangeiros que acham que na Amazônia só tem floresta, só tem bicho. Nós temos 6 milhões de pessoas na Amazônia, ou mais do que isso, até um pouco. Então, veja bem como é grande, diversificado esse nosso país. E eu quero, mais uma vez, manifestar a minha satisfação de ter podido contribuir para esse desenvolvimento, para a questão da exploração do gás natural em Morada Nova, no Norte Mineiro, no Centro-Norte Mineiro, Morada Nova, Biquinhas, Paineiras, para que essas três cidades aqui que eu listei, Sete Lagoas, Divinópolis e Varginha, estivessem hoje como cidades metrópoles do futuro. Eu quero, senhor presidente, ainda encaminhar, já encaminhando para o final desse meu pronunciamento, que destaca essas grandes conquistas de Minas Gerais, dos municípios mineiros, lembrar da característica da qual me orgulho, que é de ser um político essencialmente municipalista. Tendo sido primeiro prefeito de Belo Horizonte, depois governador, eu pude conhecer a realidade das cidades, das grandes e das pequenas cidades. E pude, digo com muito orgulho, contribuir para o seu desenvolvimento, seja com ações diretas, como foi a lei de distribuição do ICMS, a lei Robin Hood, que implantou novos critérios para a distribuição desse imposto estadual, seja cobrando das demais instâncias de poder a atenção que as nossas cidades merecem. Ainda agora eu vejo nos jornais de Belo Horizonte a sugestão de um candidato em eleição querendo criar a Secretaria das Cidades. A Secretaria já existiu no passado, era a Secretaria dos Municípios, Secretaria de Assuntos Municipais. E essas matérias, presidente, que eu trago aqui, cheias da revista Veja, cheias dos jornais de Belo Horizonte, com, enfim, o gás do São Francisco, o sonho com gás natural para sair da pobreza, isso tudo vai trazer emprego, vai trazer riqueza para o meu estado, o estado de Minas Gerais. Mas eu ainda quero finalizar com a última mensagem, presidente, aproveitando da sua paciência, da sua atenção, que é um assunto de hoje mesmo, que é a eleição do jornalista Emanuel Carneiro, da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que vai assumir a presidência, que está assumindo hoje a presidência da Associação Brasileira de Rádio e TV, ABERT. Então, é um jornalista que tem uma longa tradição, seu irmão Januário Carneiro foi o fundador da Rádio Itatiaia, é a rádio mais ouvida de Minas, e ela tem agora o seu presidente Emanuel Carneiro como o presidente da Associação Brasileira de Rádio e TV, ABERT. A comunicação em todo o Brasil tem um trabalho extremamente relevante, especialmente essa comunicação das regiões, a comunicação local, a comunicação regional, que se soma às grandes redes nacionais para a comunicação mais ampla. Portanto, presidente, senador Augusto Botelho, eu agradeço a oportunidade nesta quinta-feira ainda poder trazer aqui essas notícias boas de Minas Gerais e poder voltar para Minas ainda para continuar nesse processo eleitoral que estamos vivendo, em que eu estou empenhado na campanha do meu partido, do PSDB, na busca da eleição do nosso governador Antônio Augusto Anastasia, para a reeleição dele para governador de Minas, e na eleição do presidente da República, do ex-governador José Serra. Nosso partido continua firme, a eleição está agora há 30 dias, e nós vamos continuar no processo político, didático, de explicar e relembrando que o Brasil está mais maduro, o Brasil está em condições de fazer a decisão eleitoral de forma que não seja levada apenas pelas emoções. As emoções são importantes, mas em determinado ponto da vida de um país, a racionalidade deve ser também muito colocada em importância, a racionalidade deve ser levada em consideração. Assim é que eu considero que nós aqui do PSDB fizemos durante esses 8 anos uma oposição racional, não uma oposição do quanto pior é melhor, e é assim que eu vejo a política. Pode até ser um caminho mais difícil, o caminho de reconhecer acertos e propor soluções, mas é o caminho que nós continuaremos defendendo. Continuaremos defendendo a candidatura de José Serra dentro desta linha, a linha da racionalidade, do respeito às leis, que nós não tenhamos essa indústria de dossiês, de vazamentos, que só trazem segurança a um país que avançou muito, que sofreu muito para retomar a democracia, para retomar a estabilidade econômica. O Brasil não pode estar sujeito a interesses menores que tentam denegrir a história de tantos políticos que são respeitados, como é o caso de José Serra. Portanto, eu volto para Minas para continuar a disputa das eleições, defendendo José Serra, defendendo a candidatura de Anastasia, a do governador Aécio, espero vê-lo sentado na minha cadeira aqui do Senado, e eu então, se Deus quiser, poderei ir para outra cadeira lá na Câmara dos Deputados, onde meu pai se assentou por 6 mandatos seguidos. Muito obrigado, senador Augusto Botelho.